Nós temos aqui uma missão, hein? Definir as 10 melhores músicas de todos os tempos.
Missão fácil de ser.
Fácil demais, né? Molezinha. A gente já tava conversando aqui em off.
Melhores ou maiores?
Então, né?
Não, tem que ser melhores, né? Porque maiores é só
populares. Aí a gente vai pegar por popularidade,
é. Quem é que sabe tocar um instrumento direito?
Não, melhor na nossa opinião também, né? É bom lembrar que nada, o cara pode ficar puto aí, mas é
a gente. Eu acho que na real não vai ser nenhum nem outro, porque eu acho que o meu top 10 de músicas favoritas não vai ter nenhuma dessas músicas que a gente vai escolher aqui.
É, então vai ser a lista 99 vidas das 10
músicas. A gente acha que, tipo assim, representa a música do...
10 músicas essenciais by 99
vidas. É, se viesse o extraterrestre, hipoteticamente, que é ouvir a música do Brasil, do mundo, do planeta Terra, a gente mostraria essas 10 e falava, escuta aí que só tem coisa top.
Exato.
E aí a gente já tem 4.
A gente tava conversando em off, a gente, pô, vamos fazer uma abertura disso daí. Né?
Exatamente.
Quais são as 4 que a gente já meio que pensou que elas têm que estar no top 10?
Joguei aqui, o Jordi não tava no momento, mas o Bruno e o Felipe concordaram que tem que estar. E depois o Jordi concordou.
Tava tomando meu whey protein de ervilha.
Aí, ó. É Nina Simone, Feeling Good.
Uhum.
Total. É uma música que não tem como, tem que
estar. Tem que ter Nina Simone no top 10. Esse é um ponto, então.
Ela é lendária, nível supremo, tem que estar.
Sempre dessa música é um negócio que virou lendário, assim.
Sim. É, não, é muito, cara, é muito foda. Tem que estar, né, pra essa lista ela tem que estar. A outra que a gente falou, tem que ter alguma coisa do Queen. Porque Queen é uma das maiores bandas da história. E a gente decidiu colocar a Bohemian Rhapsody.
Eu acho justo também, porque ele representa, tipo, umas 4 músicas dentro de uma, né?
Exato. Aí depois foi, tem que ter alguma do Michael Jackson. Aí MJ. A gente optou por Thriller. E é o...
Thriller
é
fantástico.
Deduzimos que é a obra que representa o que é o Michael Jackson.
É o maior álbum de todos os tempos, né? E é a música que revolucionou o mundo, né? Os clipes e etc, né?
Aí o Felipe trouxe pra mesa Led Zeppelin e Stairway to Heaven.
Aí a gente pode discutir.
Não, eu acho que merece, pô.
É, eu acho que entra na categoria Queen ali. É uma das maiores bandas de todos os tempos. E é a música mais icônica, não?
Não, tem várias. Tem Kashmir, tem...
Não, Inner mas Stairway to Heaven é a maior, pô. Com
Holy Lotta Love, que eu acho melhor, inclusive. Eu, inclusive, tava ontem tomando uma cervejita ali, pedi ali no
olha
José.
Olha o José Entregas trabalhando.
E aí, José Entregas maravilhoso. E aí eu tava escutei uma sequência de Led Zeppelin absurda. Assim, eu sou muito fã de Led Zeppelin. No meu casamento, eu entrei com a Mari tocando Led Zeppelin, né?
Pode crer, foi da hora.
Não, você entrou com a Mari ao som de Led Zeppelin, porque isso, sua frase parece que vocês dois estavam tocando.
No Holy Lotta
Love. Seria mais da hora ainda.
Seria muito louco.
Imagina. Tá, então a gente tem essas 4. E aí, quem quer sugerir mais alguma? Felipe ventilou, tem que ter alguma dos Beatles?
Eu acho importante.
Eu acho que não.
Aham, Cláudia, senta lá.
Ih, eu acho que deveria ter Beatles.
Não, e eu falei isso e eu ouço literalmente uma música dos Beatles, só que é Don't Let Me Down, que nem é uma música famosa.
Don't Let Me Down, pode ser, podia ser o Come Together, eu acho muito bom dos Beatles.
Então, eu não sei se tem que ter Beatles. Mas eu acho que se tiver Beatles, eu iria
Lady Hey
Jude. Não, Hey Jude.
Hey Jude.
Ah,
Hey
Jude, não, mano. Aí a lista tava tão boa. Aí
chegou, o cara é fã do Legião Urbana e quer falar de Hey Jude?
Segundo o Spotify, a música mais escutada do Beatles no Spotify da história é Here Comes the Sun.
A história dos Beatles no Spotify. Também.
No Spotify, porque o Spotify é recente, né? Não é... Exato.
Não, mano, pô, para. Nossa, mano. Tá, presta atenção na
música. Como Together é boa pra caralho mesmo, hein?
Bruno. Não, mano, putz. Não venha soltar essas críticas aí, não.
É a música de quem almoça junto, Bruno.
A última vez que a gente falou de música na abertura aqui foi com o Lodi. E aí as pessoas criticaram muito porque o Lodi esculachou um monte de gente aí. O Beatles tem sua importância.
Então eu vou propor uma aqui.
Tem que
ter. Já que vocês estão zoando o Beatles, o Edu, que é um músico. Pan de Beatles tá a fim de assassinar o Bruno aqui agora.
Let's go kill this son of a bitch then.
Não é, mano, cara aí, mano. Mas
tudo bem o cara gostar de.
Não,
de
não que seja a primeira vez que ele quer fazer isso também.
Tudo. Mas eu acho que tem gente mais importante pra gente recomendar. Por exemplo, já que se é pra botar Beatles, eu prefiro que a gente abra espaço pros clássicos da MPB e bote um Shake It Bololo, então, por exemplo.
Aí não, beleza, você fez sua piada aí. Mas acho que a gente tem que se ater a se colocar sua música linda.
Bruno meteu um stand-up, caralho.
Do nada ele veio com esse cancioneiro brasileiro Shake It Bololo. Que em época de Taylor Swift dominando o mundo é uma das maiores músicas dela que não é dela. Mas acho que tem que ser só música gringa, porque se for pro brasileiro não dá pros gringos competir, não.
Tipo assim, música gringa é música dos Estados Unidos, né? Porque a gente nem conhece.
É.
Né? Estamos dos outros lugares.
Não, de repente o Elton John entra.
Vamos pensar aqui.
Bjork.
da Björk é da Islândia,
filho. Não, mas calma aí, o Beatles vai entrar ou não, gente?
Eu voto não.
E, cara, e sabe o que é pior? Eu colocaria.
Não é nem zoeira. Deixa eu só falar uma coisa. É, agora falando sério, não é nem zoeira. Eu entendo a importância dos Beatles. É que não eu particularmente. Não entendi, então você colocaria. Eu particularmente acho a música dos Beatles chata, mas é uma opinião minha, nossa, pessoal.
Come Together é foda demais.
É chato, é, tipo, é chato.
Não é chato. Chato é você, Bruno.
Eu todos sou também. Eu, mas uma coisa não anula a outra. Eu posso ser chato como
mas eu
sou.
Mas eu não tô no top 10 de nada.
Exato. Eu aceito não colocar Beatles se a gente colocar Pink Floyd. Pode ser?
Eu acho que tem que ter os dois, inclusive.
Não, eu acho que tem que ter Pink Floyd e não Beatles.
Tá, deixa os Beatles em stand-by, então.
É, Beatles fica na reserva ali, esperando a vaga.
Ou Another Brick in the Wall?
É que se for por icônica...
Wish You Were Here, pode ser The Wall, pode ser Comfortably Numb, pode ser o Dark Side of the Moon, que eu acho o melhor álbum dos Beatles, inclusive. Dos Beatles não, do Pink Floyd.
Dos Beatles? Caraca, esse seria louco, mano.
Pode ser Money.
Tá, tem cinco, então. Mais alguma.
Se colocar fazer só do Pink Floyd, né? O Felipe não concorda? O Felipe não gosta de Pink Floyd, né, Felipe?
Eu gosto de Pink Floyd.
Ah.
Eu botaria, mas assim... Eu acho que a gente foi muito pro mesmo tipo de música em volta ali da...
Exato.
Até o top 4 a gente tava tipos de música diferente.
A galera era diferente. 60, 70, né? Que é Led Zeppelin, a mesma turma ali, né?
É, Pink Floyd, Led Zeppelin, muito parecido.
Vamos fazer por década.
Aí vai ser muito mais difícil. Aí faz um cast inteiro.
Eu acho que a gente deveria ter um representante do grunge nessa lista.
Que é o Nirvana.
O único possível, né?
Não, então, ou Nirvana...
Esse grande gênero que durou 6 anos.
A Nirvana, banda que uniu todas as tribos?
Ou...
Smells Like Teen Spirit.
Na moral, eu gosto de Nirvana pra caramba e tal, mas o grunge é um gênero que...
É,
não ficou porra nenhuma.
5 anos, né?
Ficou, mano. O Pearl Jam e o Nirvana aí, mano.
Sim.
E o Audioslave, né?
O melhor álbum do Ed Vedder é tocando música sozinho no violão.
Gosto demais,
inclusive. Não é nem do Pearl Jam.
Smells Like Teen Spirit, Nirvana,
ele
então, pronto.
Tocando Brief, a trilha sonora lá do Na Natureza Selvagem.
Quarantined. É, musicaça do caralho, muito melhor.
Ah, que coisa cara, que não. Essa música tem que entrar. Oh. Essa música tem que entrar.
Lá vem os Vibrations do Beach Boys.
Não. Cara, essa música foi um hino de uma geração inteira e o senhor Jurandir Filho deveria ter vergonha se você não colocasse essa música. Tem que
ter. A gente ainda tá sugerindo, gente.
Calma. Take On Me do A-ha. Tem que estar nessa música.
Não sei não.
Eu tava, cara, maravilhoso a gente.
Lacração aqui, Bruno. Jogo, música do jogo do Last of Us 2 lá, lacração?
Você é o lacrador agora, então.
A gente. Eu tava discutindo com o Rogério, nosso amigo Rogério aí do Rapadura.
Grande Rogério.
Abraço, Rogério.
E aí, a gente tava meio que pensando de qual seria a música que representaria os anos 80, tirando clássicos, tipo Michael Jackson, Madonna, sabe? Tirando essa galera, assim, que já meio que. A gente sabe que eles representam, né? E aí eu pensei no Don't Stop Believe do Johnny. Eu acho que é uma
também
música
lendária.
O Jump do Van Halen, eu acho que é uma música que é muito nostálgica, pelo menos. O Take On Me e o Never Gonna Give You Up, né, do...
É, mas é o Rick Roll, é sacanagem.
Mas aí virou meme, acho que o meme deu...
Perdeu,
infelizmente,
Mas aí o Ted Lasso ressignificou essa música, o Ted Lasso. Deu um novo significado pra ela, né?
Assim, Take On Me, pra mim, cara, é o hino dos anos 80, velho. Não tem como se imaginar os anos 80 sem Take On Me.
Mas, Bruno, a gente tá fazendo a lista da vida, não é dos
Sim,
anos 80.
Sim, mas você acha que nenhuma música dos anos 80 merece estar nessa lista?
Thriller tá lá, já.
Merece, sabe qual? Na verdade, de 74, acabei de olhar aqui. Whitney Houston.
Qual? Qual?
I will Love You.
Puts, não, essa música é chata.
Ah, mano. Tem que entrar, mano, não dá.
Ela canta bem, eu gosto muito da Whitney Houston, cantava, né, bem que...
Que nem a dela, né?
Cantava bem é sacanagem, mano. Ela cantava espetacularmente bem, mano. Tá
Sim,
louco.
Mas tipo, essa música é muito chata, mano.
Podia ser o I Wanna Dance With Somebody. Essa música é fantástica da Whitney Houston. Fantástica, fantástica.
Putz grila, mano, a gente tá esquecendo uma música... Não, se é top
não,
10...
Só 10, mesmo. Não me vem com loucura, não.
Madonna? Não. Manda Madonna
não,
aí?
Não, Madonna deveria entrar, mas não essa música. Vocês deveriam ter vergonha... De não ter considerado essa música. Fio, Louis Armstrong, What a Wonderful World, cara.
Essa tem que entrar. Essa, até agora, de todas essas aí que você falaram,
finalmente você falou alguma coisa que faz sentido.
É a única que tá na categoria Feeling Good, pra mim, essa daí.
Se não entrar essa, poderia entrar ele cantando Lavinha em Rose, né?
Não, não, cara, é outro... Não, What a Wonderful World é outra
liga. A versão da...
Não,
da
eu tô com o Bruno, mano. Tipo assim, todas as outras que a gente citou são boas, mas essa daí é nível Nina Simone.
Essa eu boto fé.
O cara canta sorrindo, cara.
E eu vou falar um bagulho aqui. Quantas músicas tem até agora?
Pra caralho, deixa eu contar aqui.
Pois é.
Eu tô considerando que entrou o Interristo, vou entrar ou não?
Vamos fazer... Bota
eu a tiraria, porque Sambar. Eu acho... Tem uma outra também que eu acho que tá
se
na mesma pegada.
Se deixar o Interristo, tem 8.
Ah. Não, então, eu acho que tem uma que precisa entrar. My Way, do Sinatra, cara.
My Way, hein?
É... Só 10, música é pouca. Eu vou falar uma parada. 10
música é pouca demais, caralho.
Não, mas a lista é essa, cara. A gente
sim,
não pode fazer.
Sim, mas eu vou falar aqui. Tem que entrar... alguma música do hip hop aí.
Então, um public Eminemzinho, mas aí é foda, filho.
Eminem?
Não. Então eu vou falar qual tem que entrar. Eu vou falar qual.
Eu acho que tem que entrar Straight Outta Compton do N.W.A.
Tem que entrar Gangsta Paradise.
Não, tem que entrar See You Again do Wiz Khalifa.
Tem que entrar aí Gangsta Paradise em homenagem ao Cúlio aí, mano.
Ao Cúlio, não, mas não.
Ah, então bota o Racionais aí, rapaz. Bota Nego Drama
não,
aí,
tem
rapaz.
Que ser não. Gringo. A gente já falou que é gringo.
Se fosse top 10 aí, só tínhamos do Brasil, pô.
Pô, só brasileiro
a música do Brasil é muito melhor que a música do resto do mundo.
Jorge Ben, porra, tá maluco. É. O Brasil come esse
cara. Tim Maia, tava ouvindo. Tá louco, Tim Maia aí, compadre.
Hã? É? Nacional.
Ó, tá um casuzão.
Caraca, mano, ó. Só...
Ia falar besteira.
O Bruno foi embora, né? O
não deixou.
Graças a Deus não deixou.
O Discord censurou a besteira do Bruno.
A gente tem que decidir de quem a gente vai colocar. Vai ser um...
E aí, Arne Wall?
Bota um tipo
não entraria, aí, não?
Qual?
Porque ela tem junto um monte de gente. E Arne Wall, Michael Jackson.
E Arne... Ah, o Verdão.
E Arne Wall e o Arne Tilden.
É. Essa não entra, não? Porque ela ali tem mó galera.
Essa música nem é boa, mas é muito mela cueca a música, né? A
música nem é boa. Bob Dylan doidaço nessa música. Do...
Pois é. E o álbum do Bob Dylan?
Aproveita que o Bruno saiu aí, mano, coloca um Beatles aí, mano.
É.
Bota Let It Be, pelo menos aí, vai. Aí.
Cara, não vamos botar nenhum rap.
Aí tem
e eu falar
isso. Recambição, tem... recambição, vai. Recambição.
O que eu ia falar é o seguinte: hoje. Tinha que meter uma música de hip hop.
Não, que mané.
É o
gênero
mais popular hoje.
Não, que mané.
Não é o sertanejo universitário, não?
E. Não. Nós não estamos falando de Goiânia, pô. Nós falando do mundo. E. Não tem nenhuma música do Bob Marley. É loucura.
Aí tem caraca. Que entrar, você sabe, né?
Não, mas aí loucura. É por, o senhor loucura. Tá com interesses pessoais aí.
Não, tem, macho, tem que
tá sim, sim, colocar. Sim, eu tô com interesse pessoal. A paz mundial, Bruno. Essa é
exatamente. Pessoal. Você não gosta da paz? Could you be love? Is this love? Is this love, né, Felipe?
Is this love é a maior,
eu,
né?
Sabe o que eu acho que vai is alcançar love, a paz? Is this love? Vai nos ajudar a alcançar a paz? Caraca, se os senhores escutarem... Aretha Franklin com Respect, meu filho.
Essa é foda. Fantástico, é fantástico. Concordo com você. Mas tem que ter o Bob Marley. Coloca aí Is This Love do
já Bob Marley. Já tem 10. Se entrar o Bob Marley, já tem 10.
Bruno, vamos tirar um aí. O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta.
Tira quem?
Abraço. Abraço, FBC.
Vou mandar no grupo aí os convocados do
vamos recapitular quem é que tá aí, tá?
Tá faltando muita coisa, mano.
É muito difícil.
É claro, são só 10, irmão.
Louis Armstrong.
Deixa eu mandar como imagem que eu vou ficar mais fácil para ler.
Michael Jackson. Led Zeppelin.
Pronto, assim é melhor.
Break the Wall.
Não ter um N.W.A. um Run DMC.
Tem 9. Não, tem 10. A primeira linha eu esqueci de contar.
Tem 10. Caraca, já é uma lista excelente.
Tem alguém muito foda que não entrou?
Tem vários.
Rolling Stones?
Eu poderia ser um Rolling Stones. Os Beatles.
Tem muito
Beatles
Rolling Stones. O próprio Bob Dylan que eu falei.
Mas dá pra tirar alguém aí pra pôr Rolling Stones ou Bob Dylan?
O Ray Charles não entrou. Chuck Berry não entrou.
E o Beat Boys?
E o Marvin Gaye?
Puta, what's going on?
What's going on
é fantástico.
Não, e o Marvin Gaye ainda tem a canção dele.
Ain't no mountain.
E o David Bowie com o Heroes.
Com a Tammy Terrell, que é No Modern High Enough, cara.
E o David Bowie. Vamos transformar no top 20.
Como vocês são haters dos Beatles, o primeiro pra sair daí é os Beatles, né?
Eu acho que tem certeza. Que sair.
Caraca, não. O Beatles não pode sair.
Mano, não tem Dire Straits, velho. Vocês estão de brincadeira.
Não, aí também não, é Bruno?
Money for Nothing.
A gente tá falando de Nina Simone, outro patamar. Grande grupo, mas não entra aí.
É.
E a Gloria Gaynor?
E o Ray Charles?
Também não. I Will Survive.
O Ray Charles eu acho que entra.
I Will Survive, que é uma...
Acho que a Gloria Gaynor também podia entrar também.
Putz, tem uma na mesma pegada. Ó, tem uma nível... Tem uma nível Nina Simone que a gente tá deixando de fora.
Ah. Quem?
Ain't No Sunshine, do Bill Withers.
No Sunshine, gone.
And no sunshine when she's gone. Mano.
No sunshine.
Mano.
E o Bezerra da Silva.
Não, se fazia brasileira aí, fudeu. Aí tem que ser top 50.
Tô vendo minhas músicas
mais. Próximo podcast a gente faz o top 10 Brasil, tá?
Aí tem que ser top 50, não tem como.
Vamos cravar? Vamos cravar
essa lista? Pode, né? 10? O Brasil fazer a melhor música do mundo. Parado.
Logo esse país que não tem aula de música na escola, né?
Exatamente. Ó, parabéns, Brasil. Aqui, internacional, tá? Feeling Good, Nina Simone. What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Bohemian Rhapsody, do Queen. Michael Jackson, Thriller. Star Wars to Heaven, do Led Zeppelin, foi escrito aqui.
Star Wars.
Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Poderia ser outra música, mas essa é mais, né, popular aí.
Podia ser Money.
Podia ser Time também.
Não, mas parece que você tá além da lista antiga já, porque dançou a gente aí, hein?
I Wanna Dance Somebody, Whitney Houston, Beatles e Bob Marley.
Não, mano. Bota, para.
Essa lei te cava.
Não.
Bota. Bloqueia.
Bota, não.
Carimba.
São só 10, Bruno.
Já foi pro espaço. Já mandei a mensagem pro alienígena. Já era.
Bill Withers ain't no sunshine é muito melhor que Beatles.
Já mandei o zap pro alienígena. Não tem o que fazer.
Essa já tá ouvindo, ele já tá com o playlist lá no
Felipe, Spotify. Felipe, você esqueceu uma importante pra você aí, ó.
Ele já tá fazendo hip-hop. A dancinha do trailer. Ah, perdi, né?
Perdi. Mas o hip hop, bota aí na 10 primeira posição, menção
podia honrosa. Ter mandado no mínimo um fudiz aí com o Killing Me Softly aí, que é.
Nossa, tá meio quebrado, hein?
É, tá meio bom.
Verdade, mais, eu fui no show da Log in Rio ano passado. Que momento. Obrigado.
Deus. De todas essas músicas aí, a melhor é da Nina Simone.
Ô, Felipe. O que seria uma música lendária do hip hop, na sua opinião aí?
Falei várias aqui, NWA, Straight Outta Compton.
O Run DMC. Club do 50 Cent.
Pô, é lendária, né? Do começo dos anos 2000 é lendário, pô. Mas tem aí Public Enemy, Fight então, the Power. Peraí, só um
minutinho. O que o senhor tem a dizer sobre Lollipop, por exemplo?
Lollipop. Musicaça. Lil Wayne e Static Major, Rest in Peace.
Felipe, você sabe que a música definitiva é Fight the Power, não tem como.
É muito foda.
Qual é aquela do Snoop Dogg?
Mas pra mim, a mais foda seria Straight Outta Compton, do NWA. Eu botaria ela em primeiro, de hip hop assim. Caramba. A música é muito nervosa, tipo assim. Fight the Power também, né?
Sim, é pela simbologia do bagulho,
tá ligado? Eu acho que o Straight Outta Compton é ainda mais
violento. É a cultura, violento. Pô. Fight the Power é a cultura do hip hop. É além da música.
É um murder rap, né? É um bagulho tipo assim.
Ô, Felipe, a música do Snoop Dogg... Do Snoop Dogg, não. Do Snoop Dogg. Clássica.
Qual delas?
Aquele
Dr. Dre?
É, do baseado, como é o nome dela? Esqueci o nome.
Do baseado. Todas, né?
Ah, a famosona dele, mano. Esqueci o...
É, Steel Dre, pô.
Steel Dre? É do tan-tan-tan-tan, do sample lá do...
Exatamente. É o... Não, é o The Next Episode.
The Next Episode.
Ah, esse aí é o sample.
Muito bom, Dr. Dre.
David McCallum. Bom sample, hein? Puta que pariu, mano. Já ouviram? Muito se bom. Liga, Jandir, sua cabeça vai explodir, ó.
Dá e sua opinião aqui. Sobre os 50 centavos, Sr. Felipe?
Dá uma clicada aí, Jandir.
Nossa, bom demais.
Get Rich or Die Try é um álbum que só tem música boa, pô.
Então, suas opiniões sobre...
Bom demais!
P.I.M.P.
Gostosíssimo.
E Candy Shop. Foda demais, mano.
Musicaças. Saudades 2002.
É muito difícil fazer esse top 10, tá, gente?
E o Dogão é mal, Felipe? Não te pega, não?
Dogão é mal, Dogão é mal, au, au.
Dogão. Mano, o Dogão é sensacional, filho.
É o Gorilas Dogão, do Brasil.
Gorilas brasileiro, exatamente.
Cara, não tem seu Gorilas do O desenho feito no Paint fora.
Ô, e vocês viram a música lá do... A gente falou de Gorilas aí. Eu já falei isso aqui antes.
Como se Bin Laden, né?
O Bin Laden, mano.
Controlar.
Notícia nova.
Boa música.
Essa música é boa, mano. Essa música é boa.
Sabia que o Bob Marley morreu, Bruno? Não está mais entre
nós. Quase um ano que saiu a música, né?
Olha, pô, mas tô falando, o que puxou aí, hein? Pô, a gente esqueceu de falar de Rocket Man, do Elton John, mano.
Vai ter show da Taylor Swift no Brasil,
pô, mano. Podia sabendo? Ter... podia ter algum Elton John, né?
Vai ter show do Kanye West no SW, Bruno.
Qual a música mais famosa do Elton John, na opinião de vocês?
Rocket Man, cara.
Tipo, né? Sacrifice.
E o filme é bem legal.
A melhor música do Elton John é os 5 segundos que ele toca na música All of the Lights, do Kanye West.
E o Tiny Dancer. Tiny Dancer é fantástico, hein? Inclusive a versão da Elton John e Dua Lipa, do Cold Heart.
Não, isso é horrível. Horrível.
Caraca, o Bruno odeia pop.
É, odeio. Só
o Bruno que não gosta do Dua Lipa, né? Eu tô ligado que o Bruno gosta.
Adoro Dua Lipa, principalmente a versão que ela não canta, você já viu?
Duas Lipas?
A versão que ela não canta.
Ótimo. É, você nunca viu? E eu já mandei esse vídeo pra vocês, que eles pegam...
Adoro essa cantora, é porque ela não canta nessa música.
A New Rules, eu já mandei esse vídeo pra vocês, mano, não é possível. Não mandei do New Rules sem a música?
Um meme de 5 anos atrás, o
Bruno mandou. É sensacional. Ô, mas sabe uma música que a gente esqueceu? House of the Rising Sun, mano, você é maluco.
Caraca, hein? Tem que colocar algum Creedence aí, mas bota um Creedence aí.
Pô, na real, a gente esqueceu 99,99%.
Não, a gente não esqueceu, só 10, porra. A gente só escolheu 10, caralho.
Não, mas faltou música icônica. Outra música que o senhor deveria ter vergonha, senhor Jurandir Filho.
Eu?
Eu deveria ter sido o primeiro a lembrar.
Por quê?
Don't You Forget About Me.
About Me. Muito bom. Clube dos 5.
É o hino do Breakfast Club, pô.
Don't You. Chuchu, cadê o Batatinha?
Forget About Me.
Se fizer o brasileiro aí, vai foder muito, hein? Puta que pariu.
Pronto, fechamos a lista aí, né? A lista é maravilhosa, né? Não tem como a pessoa olhar assim e dizer, caraca, só tem clássicos aí, né? Podia ter uma Madonna, né? Eu acho que poderia ter uma Madonna aí.
Poderia. Precisa.
Real.
Precisa de uma
Madonna. Mas vai tirar quem? Vocês estão malucos, mano. Não,
mas se a gente fosse colocar Madonna, qual seria a música?
Cara, tem muita
Material
música.
Girl?
Muita. Like a Virgin.
Não, para. Tem Live to Tell, tem Take
La a Isla Ball, tem Bonita. Muita
música. Pô, a música é essa aqui, ó, Like a Prayer.
Like a Prayer.
Like a Prayer é boa. La Isla Bonita tá zoando, mas é boa. Erótica é uma baita de uma música, musicalmente falando.
Não, se for pôr Madonna, coloca Rick Martin, então, também.
Caramba, não tem nada a ver uma coisa.
Living La Vida Louca, mesma coisa, bro.
Não tem nada
a ver. Go, go, go. Ai, ai.
Boa, caralho, músicas de Copa são boas.
Não, para.
Porra, top 10 músicas de Copa.
Não, tem, a Waka gente tem que fazer um dia qual a melhor música de Copa, porque aí é o Waka Waka.
Não tem discussão.
Hã?
Não existe discussão, é o Waka Waka.
Waka Waka, Wave and Flag.
Legalzinho também, é boa. Mas nunca será o Waka Waka.
Não, mas não tá no mesmo nível das outras, nem ferrando.
É, tem, que mais tem uma música que tem dessa aí?
Da Copa? De Copa? Teve...
La Copa de la Vida do Rick
Martin. Tem a do Chumbawamba lá. I Get Knocked Out.
É. But não, mas é da Copa, do FIFA só, cara.
FIFA, cara. Ainda
é? Teve a música da Copa do Brasil, né?
Foi a You Are The One. Não, We Are One.
É, era o Pitbull. É a Jennifer Lopes.
O Olodum no fundo.
É, e a Cláudia Leite cantando mó pedacinho, mó pequeno.
Pois é, nem tem um brasileiro direito na música.
Cláudia Milk. O Pitbull tá por aí, mano. Tem um tempo já.
Pitbull, mas ele deu uma sumida, né? Depois da Copa, ele, que nem o Brasil, 7-1 sumiu.
Novo Pitbull ou Bad Bunny. Vocês gostam de Bad Bunny?
Não gosto, mas ele é muito gigante, nada. Né? Caraca.
Nada dele, mas ele é bem grande.
Fechamos aí, né? Fechamos, bora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquitão, tô muito triste assistindo o vídeo aqui do clipe da Copa do Brasil. Porra, tem uma hora que ele tá cantando tal Neymar, correndo pra caralho, galera, né? Assim. Falei, caramba, que tristeza.
Eu sou o Evandro de Freitas.
Meu Deus. E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
Juras, na real, a gente podia mudar o momento comidinhas pra momento Doritos.
É, exatamente, bom demais. Olha só, ataque de oportunidade de Doritos, hein?
Inclusive, Juras, vou ter que assumir aqui que enquanto a gente tava gravando, eu estava comendo Doritos.
Que isso, cara?
E vou falar mais uma parada, sem mutar o meu microfone.
Caraca, bom demais. Tava usando o Crunch Cancellation de Doritos, né?
Exatamente.
Aquele software.
Exatamente.
Que silencia o barulho do crunch durante uma partida online e a pessoa consegue experimentar Doritos sem tirar a atenção dos demais players. Tô sabendo, tô ligado. Tô ligado,
compadre. É isso aí, que nem você falou, já usei até também jogando os joguinhos com a galera online e dá super certo, ninguém ouve nada. Inclusive, o Edu pode confirmar pra gente aí se ele teve que fazer alguma limpeza no meu áudio pra apagar um barulhinho do crunch do Doritos. Falei, Edu, precisou ou não?
No, thank you.
Bom demais, bom demais. E pra você que estiver ouvindo a gente e quiser testar também, acesse silent.doritos.com.br. Tem link na postagem desse podcast, obviamente, pra você acessar lá. Mas só avisando, ele é válido apenas para computadores desktop com sistema operacional Windows e o período para baixar vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Após isso, não será possível realizar o download. E para quem já realizou o download e já instalou aí, tem até o dia 30 de junho de 2024 para utilizá-lo.
E assim, não é porque é parada propaganda não, porque o software funciona bem demais mesmo. Parece até mágica, assim.
Doritos pensou nos gamers. Por isso é sempre bom pensar diferente, sabe? Um pouco fora da caixinha.
Exatamente. E Júlio, me fala o seguinte, onde que é o melhor lugar pra gente ficar de olho em todas as novidades de Doritos?
No perfil @DoritosBrasil, no Instagram, Felipe, é o melhor lugar pra você saber de tudo, né? E é isso. Quando achar que as coisas podem tomar um rumo interessante, escolha o triângulo.
Bom demais. Valeu, Doritos.
Vamos falar sobre a Lura, exatamente. Mais um momento a Lura. Aqui no 99 Vidas, esse espaço aqui que a gente fala sobre a Lura, que é a maior escola de tecnologia online desse país, acessando pelo nosso link, alura.tv/99vidas, que inclusive está no link da postagem. Se você for no nosso site, 99vidas.com.br, tem lá a Lura. Você pode clicar, você vai diretamente para o site e aí você já está tagueado. Quando você está tagueado lá e você vai assinar, você já ganha 15% de desconto, compadre. E, Bruno, quando você assina a Lura e você vai fazer um curso, não é só aquele curso específico que tá liberado para você, não. São todos os cursos.
Exatamente, Juras. Uma única assinatura te garante acesso a todas as escolas de tecnologia dentro da Lura, que significa que você vai ter acesso aos mais de 1.400 cursos da plataforma durante a vigência da sua assinatura, inclusive atualizações de conteúdo. Ou seja, se novos cursos surgirem durante o seu período de assinatura, você terá acesso a esses novos cursos também. Lembrando que a Lura mantém os seus cursos atualizados, acrescenta novos conteúdos e tem o melhor sistema de aprendizado para você que quer ingressar na área de tecnologia. Seja como iniciante, quero iniciar a minha carreira em tecnologia, ou você que já é um profissional na área e quer adquirir ainda mais conhecimento. A Lura te leva desde o zero para quem não tem experiência, quanto um conhecimento avançado para aqueles que já trabalham na área. Por exemplo, você que de repente fala assim, putz, eu sempre sonhei em trabalhar com o desenvolvimento aí, eu queria desenvolver especificamente para plataformas móveis, celulares, né, os famosos smartphones ou tablets. A Lura tem uma escola específica para mobile ou mobile, se você preferir, as plataformas móveis, e aí te ensina programação, te ensina sobre a arquitetura dos sistemas operacionais, tanto iOS, para vocês que são da Apple, quanto a galera Android, e te ensina a usar esses que são os dispositivos que estão na mão de todas as pessoas como ferramentas de trabalho e para o seu trabalho também, né? Isso que é legal. Você vai desenvolver aplicativos, vai desenvolver conteúdo para essas plataformas que, vamos falar a verdade, a gente fala de videogame aqui, mas se tem uma coisa que o pessoal tem mais que videogame é celular na mão, gente.
Verdade.
Então é uma área que carece de muitos recursos aí, profissionais qualificados, e você só tem a ganhar, você só tem a crescer entrando na Lura, se tornando esse profissional que é tão desejado pelo mercado.
alura.tv/99vidas. Vamos falar sobre o bônus! Bônus 99 Vidas, nosso podcast extra exclusivo que a gente lança todas as semanas para os nossos assinantes. Sim, você pode ser um assinante do 99 Vidas, basta acessar 99vidas.com.br/assine e tem lá todas as explicações, tem um linkzinho para você entrar lá no Hotmart e fazer a sua assinatura. E aí, todos os meses você recebe pelo menos 4 podcasts bônus, né? E aí, rapaz, né, é um podcast extra, que, cara, só escuta quem é assinante, né, bem, bem facinho, inclusive, de assinar, bem de boinha.
Gostosas discussões, Juras, e, pô, final de ano é a melhor hora pra pessoa ouvir, porque muita gente entra de férias de podcast e eu sei que você fica caçando o que ouvir nesse período de dezembro programas. Aí. Exatamente, então, pô, tem muitas edições, muito conteúdo novo,
E o bônus é aquilo, né, cara? É pra você que gosta do 99 Vidas, quer aproveitar pra, às vezes, na semana aí, corrida, ouvir 99 Vidas duas vezes. Essa é a forma que a gente tem de agradecer a galera que apoia a gente. Lembrando que o apoio é muito importante, né, velho? É um bagulho que mantém o 99 Vidas toda semana aqui, sem falhar, não só com um, mas com dois programas em agradecimento pra galera aí.
Acesse aí 99vidas.com.br/assine. Juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Remake. Sim, voltamos e vamos falar de jogo véi, porque já falamos desse podcast. Se é uma série, né? Se é um episódio da nossa série Remake, é porque a gente já falou anteriormente, mas a gente quer dar mais destaque para esse jogo. Voltando no tempo aqui, lá no ano de 2012, em setembro, nós fizemos um 2-pack, em que trouxemos dois jogos. Hook, A Volta do Capitão Gancho, né, aquele jogo lá do Super Nintendo, e Aladdin. Falamos um pouco da versão Super Nintendo e Mega Drive, com foco na do Super Nintendo, mas foi um podcast menorzinho, né? A gente nem aprofundou tanto, falamos ali sobre o que a gente lembrava, nostalgia, podcast de 56 minutos, né? Foi tudo muito rápido. E aí, conversando aqui entre os nossos amigos do 99 Vidas, a gente, cara, vamos fazer um podcast sobre Aladdin. É, a gente fala da versão do Super Nintendo e a versão do Mega Drive, porque dessa vez o mesmo jogo tem versões completamente diferentes. E curiosamente inspiradas na mesma história, né? No mesmo filme da Disney e a mesma mitologia toda do Aladdin, mas são jogos bem diferentes, né? O Aladdin do Mega e Aladdin do Super Nintendo.
Desses que tinham pros dois da época, será que é o mais diferente? Porque sempre era bem diferente, né? A gente falou do... Já teve Mickey, tinha... Rei Leão tinha versão pros dois consoles também?
Tinha, mas era, mesmo era bem... Jogo. Tinha.
Era basicamente o mesmo, né? O
Aladdin, assim, alguns jogos eram bem diferentes. Por exemplo, outro caso que vem à mente, o próprio Jurassic Park. Que são dois jogos bem distintos da versão do Mega Drive e do Super Nintendo, por exemplo. Mas o mais comum... Assim, vamos colocar uns 70% dos casos, era você ter portings mesmo. Os jogos eram essencialmente a mesma coisa, tinha diferença só em função do hardware. Mas nesse caso do Aladdin, são jogos totalmente diferentes, desenvolvidos por empresas diferentes, né? O caso da Nintendo, a gente já comentou que a Nintendo tinha uma parceria muito forte com a Capcom, e a Capcom desenvolveu muito desses jogos de propriedade intelectual da Disney para o Super Nintendo. No caso da versão do Mega Drive, foi desenvolvido pela Virgin, né?
É engraçado porque a gente pensa essa divisão entre Sega e Nintendo aqui nesse jogo, mas é uma divisão entre Sega e Capcom mesmo, né?
Exatamente.
Porque exatamente a licença... Sim. Ambas conseguiram a licença na época, e aí a Capcom fez o jogo lá no Japão, e a Sega... quem fez o jogo foi a Virgin dos Estados Unidos até, né? Então um jogo tem até essa diferença, um jogo é feito nos Estados Unidos e outro no Japão.
Na diferença que eu achava muito pior no Super Nintendo era o do Tasmania, mano, que mudava o estilo de jogo. O do Super Nintendo era aquela câmera, ele correndo, né? Tipo um Endless Runner.
Ele virou um jogo de corrida, tipo meio de corrida.
É. E o do Mega era a plataforma minha, que a gente gostava e tudo mais. Bem mais legal.
É, lembrar que os jogos são inspirados, né? São baseados no filme da Disney, né? Que saiu em 92, a animação.
E assim, o Bruno mencionou o Jurassic Park. O Aladdin do Mega, publicado pela Sega, era pra ter sido feito pela mesma empresa que fez o Jurassic Park do Mega também, né? Que era a Blue Sky. Só que exatamente porque eles não iam dar conta de fazer os dois jogos
simultaneamente, né?
Exatamente, pra poder lançar no mesmo ano, eles passaram pra Virgin America, né? O desenvolvimento do Aladdin.
Vocês gostam do filme do Aladdin? Da Disney?
Cara, é o meu... Acho que dessa época, dessa animação dos anos 90 aí, né?
É, eles chamam da época da Renascença, né? Que Renascença, é a segunda era de ouro da Disney, né?
Eu acho que é o meu favorito, sim.
Pô, tem personagens muito...
Ele pega ali, ó, pega a Pequena Sereia, pega a Bela Fera, pega Aladdin, pega o Rei Leão, pega Mulan, pega Eu acho que vai até Lilo e Stitch,
Pocahontas.
Hércules, Pocahontas.
Isso aí já é bem diferente na minha cabeça, essa era aí, Hércules.
Eu acho que não, acho que
Tarzan.
É tudo
no momento ali, né? Eu enxergo isso mais longe, é engraçado isso. Eu enxergo o Aladdin mais junto, mais perto de Rei Leão, Bela Fera.
Da metade dos anos 90 pra trás, né? Assim,
pra trás, é. Entendi. Mas eu não sei exatamente como é que é uma divisão, se existe uma divisão igual
você existe, falou. Existe. Até ali mais ou menos o... Até o fim das animações tradicionais, né?
Até então o Princesa e o Sapo ali, né?
É, o Princesa e o Sapo já é uma... Já é tipo um revival do gênero animação 2D. A tentativa de voltar e foi basicamente o final também.
Entendi. O Aladdin é o meu favorito dessa época aí, principalmente... Pelo personagem do gênio, né? Do Robin Williams.
O gênio é muito foda.
Cara, é um dos fantástico, né?
Mais legais da Disney como um todo.
Sim, é muito diferente, assim.
É, e as músicas, né, cara? A loucura que era o gênio. Nunca Teve Uma Amiga Assim, né? O Príncipe Ali, uhum. Noite da Arábia. Só música maravilhosa. Mundo Ideal. E, inclusive, eu gosto bastante do live action do Aladdin. Eu acho, inclusive, um dos melhores.
Eu acho melhor também. Eu acho o melhor.
Sendo bem honesto, adaptações. Eu também acho, cara. Eu acho que dessas adaptações de live action mandou muito, muito, cara.
O Smith mandou bem, a menina que era Power Ranger, ela mandou bem.
É, eu gosto bastante do Aladdin. Aladdin é uma história bem maneira, e principalmente por causa do gênio, que é uma loucura inacreditável. Ele é uma vibe, o que é o máscara, né? A loucura, né? Sem freio, né? Eu gosto bastante do Aladdin. E, obviamente, né? O que saía de animação e que era popular ali, acabava ganhando um jogo de videogame. E aí saíram essas duas versões, né? Eu sei que já tivemos algumas discussões... sobre esse assunto aqui, mas a minha preferência é o Aladdin do Super Nintendo, que eu acho um pouco mais colorido, eu acho muito escuro do Mega Drive, sabe?
É aquilo que a gente falou sempre.
A famosa paleta de cores era bem diferente.
Mas eu acho o contrário, né? Pô.
Quê?
A versão do Super Nintendo, ela, você pode perceber que ela tem muito mais uso de contornos pretos, ela tem muito mais uso de tons mais escuros, mais, entre aspas, sujos. Pega o sprite do Aladdin... do Mega, e pega o sprite do Aladdin do Super Nintendo, você vai perceber que ele tem uns efeitos que a gente chama de smudge, assim, por exemplo, que é parecer que ele tá mais com a pele mais suja.
Caraca, mas o do Mega Drive, o jogo é laranja, caralho.
A primeira fase, né?
Primeira fase. Então, você não viu o resto do jogo, cara?
A primeira fase é bem laranja. Né?
É muito laranja, mas é tipo a imagem que Hollywood tem de alguns lugares, né, que elas acabam colocando a mesma...
Tipo um filtro, né?
Um filtro, né? Vai mostrar os latinos. Aí é tipo um filtro meio amarelo, esverdeado.
Tem muito em coisas de Oriente Médio, né?
Exato.
O look and feel que eles dão pra cena tem tudo a mesma carinha em todos os países.
Mas a proposta do jogo também, ela aparentemente são bem diferentes, né? Assim, eles se baseiam muito, obviamente, no filme, né? E aí nas fases especificamente e nos próprios inimigos. Mas são jogos bem, bem, bem diferentes. Inclusive, eu acredito que o do Mega Drive, ele... Será que ele é tão famoso assim quanto o do Super Nintendo? Acho que não, né? O Super Nintendo tinha uma base instalada maior do que o Mega Drive?
Não, cara. A versão do Mega Drive foi muito mais conhecida justamente por causa da...
Não, muito mais conhecida.
Foi, cara. É que você tá pegando...
Aí, aí vem o Jurandir com a bolha dele e o Bruno vai contra-atacar com a bolha dele também.
Não, mano. Eu vou usar o exemplo
do cara vem dizer que o Aladdin do Mega Drive é mais famoso que o do Super Nintendo, caralho.
Sim.
Eu não saberia medir isso, mas uma coisa tem que eu acho que é meio inegável é quando você olha os dois jogos, o próprio sprite do Aladdin, do personagem, o do Mega, ele é muito mais parecido, muito mais igual ao do filme do que é o do Super Nintendo, sim, né? O do Super Nintendo é um bagulho bem gamificado e o do Mega é um sprite maior, com mais detalhes, consegue distinguir mais, enxergar mais o Aladdin do filme do que você consegue no do Super Nintendo, sabe?
E isso não é à toa, porque a técnica que foi usada para a geração dos sprites do jogo do Mega foi a partir de células de animação. Não são as mesmas células do desenho, mas o que o pessoal fez? Eles criaram as animações primeiro usando célula de animação e depois transpuseram para o jogo. E por que eu estou falando isso? Porque tem o tão famoso, o famigerado, digamos, talvez, comentário que todo mundo na época ficou em polvorosa, que foi justamente... Foi o Kamiya, né? Não foi o Kamiya, foi o... Caraca, fugiu agora, mano. Quem foi que falou?
Ele falou o quê? Se você falar o que ele falou, a gente descobre.
Foi o Mikami, pô, não foi o Kamiya, foi o Mikami. E o Mikami, quando questionado, ele falou que ele gostaria de ter feito o jogo do Mega Drive. Depois que ele jogou o Aladdin do Mega Drive, ele falou assim, putz, eu queria ter feito o jogo do Mega Drive, eu queria que o meu Aladdin tivesse uma espada. E aí depois até o David Perry foi lá e por cordialidade respondeu, ah, eu gostaria de ter feito do Super Nintendo, entendeu? Então o próprio pessoal sabia, entre eles assim, que tecnicamente falando, a versão do Mega Drive se destacava mais.
Lembrando aí que o Bruno mencionou, mas o Shinji Mikami, criador de Resident Evil e tal, foi o design principal do
designer do Aladdin, da capa, do Super, né, Nintendo. Super Nintendo. Exatamente. Então, assim, tirando bairrismos, a versão do Mega Drive sempre foi muito notada por causa dessa experiência que ele trazia de ser mais próximo em termos visuais, até por causa dessa técnica que a gente comentou aqui, que a gente discutiu aqui, do desenho do que a própria versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo, você percebe que ele usa o estilo que a Capcom já tinha. Então ela segue, digamos assim, a direção de arte da Capcom para jogos de plataforma. E o gameplay também. A versão do Mega Drive era uma versão, como eu falei, eles usaram técnicas de animação para trazer o jogo na versão do Mega Drive.
Era a turma da Virgin, né?
Isso, Virgin America.
Isso. E aí, eu tô vendo uma entrevista aqui, e aí eu quero gostaria de um pedido de desculpa público, principalmente vindo por parte do Bruno.
Lá vem.
É que a Virgin... Tem que
falar
que
nem ele, pô. O Bruno devia se envergonhar pelo que ele acabou de falar.
O que impressionou a Virgin, especificamente, foi o trabalho do David Bishop, que era o design do... né, que acabou sendo o design do jogo, né? Do Aladdin pro Mega Drive. Mas anteriormente, Bruno...
David Perry, não? O diretor? O David Bishop, o designer...
O diretor design, né? O David Bishop. Ele tinha feito um trabalho anteriormente que chamou a atenção da turma da Virgin. Sabe qual foi o trabalho, Bruno? Do Global Gladiators.
Eita porra. Olha o callback aí.
A movimentação do Global Gladiators chamou a atenção da turma da Virgin. Assim, olha...
Trouxe tanto que o Aladdin, Bruno aqui.
O Aladdin, ele tem, do Mega Drive, ele tem a movimentação dos personagens do Global Gladiators.
Lógico que não, seu louco.
Claro que sim.
Os caras do Global Gladiators usando parece que tá com a calça molhada, pô.
O cara trouxe esse podcast em 2016. e ele tá agora.
Tá, guardou esse rancor todo.
Quase 10 anos depois, esfregando na cara do Bruno aí, ó.
Inclusive, tô vendo aqui os vídeos do Global Gladiators novamente, um jogo injustiçado que merecia mais reconhecimento aí.
Mas você deu 91 pra isso, mano. Você deu 91 vidas pra isso, Jurandir.
Só dele aparecer no podcast... É, porque o Bruno foi ofendido.
Esse
só dele aparecer
é um
no podcast já é um grande reconhecimento.
É, mas eu só queria dar esse aviso aí. Inclusive, tava sendo feito um outro jogo durante a época, que era o jogo do Menino Lobo, né? O The Jungle Book.
O Mowgli.
Do Mowgli, né? E... acho que é o Mowgli... Deixa eu ver aqui, o Mowgli do Mega Drive. É bem parecido. Os jogos do Mega Drive são todos muito... né? A carinha parecida, assim, mas... movimentação também boa do personagem, tá? É, ou seja, a versão do Mega Drive, ele focou muito na jogabilidade, né? É dá essa sensação, né? De que a movimentação do personagem, ele parece ser mais
fluida. Acho que a animação, no geral, Drive, não só do Aladdin, mas animação dos inimigos, é um negócio que tem tem bem mais personalidade, sabe?
Sim, os sprites são maiores.
É. Eu acho que o brasileiro tem muito apego com o Aladdin do Super Nintendo, porque era muito fácil ver na locadora, né, o jogo do Aladdin, né?
Tipo, é legal que o Jurandir, ele fala assim, o brasileiro.
O brasileiro.
Na minha locadora.
É, a locadora dele é o Brasil.
The Brazilian.
O Brasil.
Era o nome da locadora, pô. Brasil.
O brasileiro, caraca. Não, o brasileiro tinha um costume de jogar mais Super Nintendo, caraca.
Ah, o brasileiro tinha costume de jogar mais Super Nintendo. Brasil foi um dos territórios onde o Mega Drive vendeu mais, tinha mais costume de jogar Super Nintendo.
Nas locadoras, Bruno. Vai dizer que
Sonic na locadora 1, tinha mais Super Nintendo mesmo, Bruno.
O Sonic 1 é mais popular do que o Super Mario World, cara. Vai dizer isso?
Essa não, pachorra. Porque as unidades vendidas já dizem que não, né? Não tem muito o que falar.
Pois é. Então, né? Entenda.
Eu estou entendendo, mas quem tá falando que o Brasil jogou mais, né?
Acho que eu tô tentando achar aqui mais dados, mas não tô achando
os dados de vendas. É um bold statement aí.
Estou tentando achar os dados de vendas, mas eu acredito que pela locadora do Sr. Roberto era mais famoso o Aladdin do Super Nintendo.
Fazendo a regra de 3 com a locadora do Sr. Roberto.
Deixa eu ver aqui o que mais. Ó. Vamos lá.
Mas e a espada? Tinha espada no Super Nintendo?
Não tinha.
Não tinha espada.
Coisas,
Só isso aí já é uma diferença fodida.
Não, era violento, né? Por isso que o jogo era violento e ela tinha censura mais alta, né?
A estrutura do gameplay era diferente. O foco do Aladdin tinha... Assim, o Aladdin do Mega Drive tinha plataforma, mas tinha um foco maior em ação. Ao passo que a versão do Super Nintendo tinha foco total nos segmentos de plataforma, né? Então, assim, até por isso que muita gente... Realmente, aí sim, é questão de preferência. Muita gente acaba preferindo a versão do Super Nintendo... Porque ele tem aquele gameplay mais, entre aspas, tradicional. E também era, o gameplay dele era mais elaborado, digamos assim, em termos de plataforma. Ao passo que a versão do Mega Drive meio que confiava mais no sistema de combate. E aí eu acho que aí vem um probleminha da versão de Mega Drive. O sistema de colisão, o sistema de combate do Mega Drive não é tão legal. Você percebe que às vezes...
Isso acontecia direto, já até vocês vão falar.
Você passa, você tá dando espadada, você percebe que a espadada conecta, mas não pega no inimigo.
E aí você toma dano, às vezes, claramente o boneco não encostou em você e você toma dano.
Exatamente. Então tinha um problema sério de colisão. Tinha um problema sério de colisão
com
o Mega Drive. Isso já não aconteceu do Mega Drive, do Super Nintendo. Você jogando Super Nintendo, como ele não tinha questão da espada pra tratar, você percebia que a colisão dos objetos, dos sprites, ela tava melhor trabalhada mesmo, né? Então... Em termos de gameplay fluido de plataforma, a versão do Super Nintendo tinha essa vantagem.
E tinha um recurso lá do paraquedinhas, né, também, né? Era muito bom
esse. Era bom.
De ficar flutuando, né?
Os dois tinham o negócio da maçã também, de tacar maçã, né? Isso era.
Mas uma o coisa paraquedas que... era só no Super Nintendo, que era um recurso maravilhoso.
O rolê de tacar maçã, Bruno, e alguns inimigos cortarem, tinha nos dois ou era só no Mega?
Que eu lembro só no Mega.
Que essa animação eu lembro de ficar impressionado.
Era muito legal, né?
Caralho, que detalhe foda, tá ligado? Você taca a maçã, ele dá uma espadadinha e corta a maçã no meio.
É foda.
Isso é irado pra época.
Era muito bom mesmo.
E quando ele tacava e derrubava a calça dos caras também.
É.
Isso era uma animação.
Quando você pegava os pássaros lá, eles ficavam depenados quando você acertava eles com a espada. Ele tinha todas essas animações dos
inimigos. É, tinha uns detalhes muito bons mesmo.
Isso era uma coisa que era um grande diferencial, por causa daquela técnica que eles usaram que a gente comentou. Como eles trabalhavam muito próximo do que era animação, você percebe que até os inimigos tinham mais elementos de animação trabalhados, tinham reações diferentes. Isso para todos os inimigos. Ao passo que a versão do Super Nintendo era um pouco mais direta, justamente por causa daquela via mais plataforma direta. Então não tinha tanto, vamos dizer assim, tanto alcance de animação quanto o caso da versão do Mega Drive, né?
Tinha a parada das fases bônus também, né? No final de cada fase aí você... Se você conseguisse coletar aquele tipo, uma fadinha, né? Um besourinho que
ficava voando. É o escaravelho, era um escaravelho.
Escaravelho, e aí você tinha uma fase bônus que normalmente era uma roletinha, né? E aí podia ganhar a vida.
Esse, são duas coisas, né? Tinha a roletinha, e aí você tinha aquela do Apu que ele tinha que fugir dos vasos. Então,
no Mega Drive, né? Uhum. Tinha o Mega Drive também, o macaco com a espada?
É, o Apu tava com a espada, ele tava com a espada, é.
Mas, aliás, tinha no Super Nintendo?
Não, tem ele acompanhando você, né?
Então, o bônus do Mega Drive era o macaquinho com ele com a espada.
Isso, o Abu, ele fugindo. O Abu, ele tá sempre te acompanhando ali, né, e você... Mas ele é tipo um personagemzinho que tá te acompanhando, né? Não tem...
Não, mas o que o Evandro tá comentando, Juras, é que assim, no Mega Drive você tinha o bônus da roleta e tinha esse bônus dos vasos caindo com o Abu de espada.
Sim.
Era um minigame, né?
Isso, era minigame. E aí, o que ele tá perguntando é se na versão de Super Nintendo... Você tinha o Abu com espada também.
Não, não tinha não.
Aí, ó. É porque eu não tinha um Aladdin com a espada, né?
É, tinha uma coisa que eu sempre gostava muito e uma coisa clássica da geração 16-bits era os passwords também, né?
Sim.
No final de cada fase aparecia lá o password que eram quatro coisinhas, né? Era tipo o rosto de quatro personagens, né, diferentes. E aí você mudava a ordem e aí você ia para as fases que você queria, né? Uma forma até de você decorar o nome dos personagens, né? Tinha uns vilões e tudo, era bem, bem maneiro. Eu lembro que...
Jafar.
Primeira vez que eu joguei Aladdin do Super Nintendo, eu tive uma dificuldade muito grande no começo, porque eu não sabia que pra passar do chefe, quando você pula uma vez em cima da cabeça dele, ele fica dando uma sequência de espadadas assim muito rápido. E aí pra você tem que parar essa espadada. E você para jogando uma maçã nele. E aí você consegue pular em cima da cabeça dele de novo. E eu vi diversas vezes, assim, na locadora, as pessoas empacando aí, porque eu não sabia o que fazer. E era meio simples, né? Até fazer isso, né? Era só jogar a maçãzinha na cabeça dele e ele parava de atirar. Mas, cara, as fases do Aladdin são fases memoráveis demais, né? Primeiro aquela fase inicial ali, que é um clássico, acho que para as duas versões, né? São muito
clássicos. É a mesma. A primeira fase começa na mesma para os dois, né?
No Mega Drive, a segunda fase já muda, né? Que é um negócio mais tropical, né? É mais um deserto, tem umas plantinhas e tudo. Já no Aladdin do Super Nintendo, já é dentro da caverna, né? Ele tá dentro da caverna. E aí é mais...
Cave of Wonders.
Dungeons.
É. E é uma fase no do Mega Drive também, só que depois, né?
Só que vem depois, exato. É que, na verdade, no Mega Drive, ele percorre o deserto pra chegar na caverna.
Isso.
E na versão do Super Nintendo, ele vai direto pra caverna.
Vai direto pra caverna, exatamente. E aí é ali que tem a parada deles pegarem a lâmpada do, né, do gênio. E aí ele tem que fugir, porque tá dentro, tipo, de um vulcão, assim, né? A famosa fase da lava, né? É um clássico também, uma fase muito clássica, que depois você vem fazer voando no tapete, né? E essa fase é bem difícil no Super Nintendo.
É, no Mega Drive também tem.
É, e foi interessante você ter mencionado isso aí, porque essa é uma outra diferença que o pessoal percebe das duas versões também. Como a gente falou, o gameplay da versão do Super Nintendo é mais ajustadinha, e isso também se reflete nos níveis. Se você perceber as fases dos jogos do Super Nintendo, elas geralmente são mais curtas, porque elas são mais diretas mesmo.
É.
A versão do Mega Drive, como ela brinca mais com esse sentido de exploração, as fases são maiores e às vezes elas ficam um pouquinho maçantes.
Tem verticalidade pra caramba, assim, né?
Exatamente. Tanto que essa da prisão, quando ele tá preso lá, é uma fase que você sobe pra caramba e vai pra um lado, vai pro outro. Então, assim, de um lado você tem um jogo que é muito mais direto que a versão do Super Nintendo, e aí na do Mega Drive ela enfatiza a exploração, né? Ela deixa você brincar com ambientes maiores, mas nem sempre isso ajuda com o ritmo do jogo, né? O jogo, ele acaba, digamos assim, dando uma barrigadinha no ritmo do jogo.
É.
E é bem mais difícil, hein, Bruno, do Mega Drive do que comparado
com o Super Nintendo. Muito mais difícil. Muito mais difícil.
Mas a fase do tapete, por exemplo, quando você tá voando do tapete, tá vindo a lava, uhum, assim, querendo te pegar, no do Mega Drive ele pelo menos sinaliza as coisas, né? Tipo, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. No do Super Nintendo é assim, te vira aí, rapaz, né?
Seu reflexo que lute, né?
É. E não é muito fácil não ali, né? Não é um jogo muito fácil, né, o Aladdin? A gente tem essa memória aí de que é fácil e tudo, mas não acho não. Mas, por exemplo, a fase do gênio do Super Nintendo, ela é muito mais bonita e muito mais legal do que a do Mega Drive. É.
É, ela tem muito cara de fase da Disney mesmo, assim. Parece até fase de jogo do Mickey.
Parece mesmo. Sim.
Pelo menos é o que me lembra
as muito, plataformazinhas assim. com a carinha do gênio, né? E ela é muito mais colorida, sabe? A do Mega Drive eu sinto que ela sempre tem um tom mais escuro, sabe? Parece mais
sombrio, sabe? A do Mega Drive parece uma fase do Earthworm Jim.
Exatamente. É que é a Mega Drive, né? Essa
carinha de Mega, né? Que a gente sempre vive falando e não é à toa, né? Porque é um bagulho muito real.
Isso, é um negócio que existe, né?
E sabe uma outra diferença que pouca gente nota? A versão do Mega, talvez por contar com mais tempo de jogo, entre aspas, por causa que a gente mencionou das fases e tal, ela tem mais músicas do filme.
É.
A do Super Nintendo tem algumas músicas originais, mas ela tem menos músicas dos filmes, e aí a versão do Mega, na verdade, faz mais uso das trilhas do próprio jogo, do próprio filme dentro do jogo.
Mas tem, né? Mas tem as fases principais tocam... Aliás, as músicas principais sempre tocam, né? Eu acredito que a trilha sonora do Super Nintendo é muito melhor do que a do Mega Drive nesse sentido, por ser uma qualidade melhor, né, de som.
Depende, né? Se você comparar, bota aí, por exemplo, a versão de Friend Like Me do Mega Drive e bota a versão de Friend Like Me, a mesma música da do Super Nintendo, pra você perceber a diferença que eles fizeram.
Bota aí a versão do Mega Drive!
Thank you.
E agora a versão do Super Nintendo.
Uma coisa que a gente até já comentou aqui. Realmente o hardware de som do Super Nintendo é um hardware melhor. Mas não adianta você ter. Não adianta você pegar a melhor guitarra do mundo e botar na minha mão. Porque se você pegar uma guitarra vagabunda e botar na mão do Steve Vai, vai sair muito melhor, entendeu? Então, assim, depende muito de como você usa aquela ferramenta. Né? Exatamente.
É. Principalmente no caso do sonoro, cara. Pô, exatamente. Tá aí o David Wise, né? Que não deixa mentir.
Exato, é isso que eu ia falar.
Mas a sensação que eu tenho é que, comparando as duas, eu tô comparando um 16 bits com um 8 bits, sabe?
Eu não acho que é tão gritante, mas é diferente.
Sei não, acho que eu gostei mais da versão do Mega.
É, então, isso que eu falei. O Super Nintendo
parece muito toque polifônico.
Exato, então, porque esse é um dos casos que justamente o pessoal cita da trilha, que é justamente isso, o hardware do Super Nintendo, nem sempre ele ser melhor, a versão dentro do jogo vai ficar melhor.
Sabe o que a versão do Super Nintendo parece? Parece uma versão de karaokê, tá ligado? A versão de karaokê da música, que é um bagulho bem genérico, aquele...
Um midizão
aquele safado. Aquele teclado genericaço, aí, assim.
Compara os dois aí, ó. Escuta aí o momento exato dos dois aí. Eu mandei aí os links no momento.
Confirmado. Midizão safado.
Qual?
Super Nintendo.
Tu achou do Super Nintendo um midizão safado do que o estrondoso do Mega Drive?
É que vai, velho. O do Mega Drive, realmente, todas as músicas parecem mais alto sempre. E tem um leve enxadinho de abelha. Caixa de abelha.
Exatamente, cara.
Mas, porra, mas a música parece estar mais trabalhada, mano.
Exato, é isso. É o que eu falei. Não adianta ter o hardware melhor, entendeu? Nesse caso.
Não, acho justo.
O Jogandinho mandou com o áudio do jogo aí, que atrapalha muito, porque o áudio dos efeitos sonoros do jogo é muito maldito no Mega Drive.
Tá ligado que parece, Felipe?
Esse balão estourando aí.
Que a do Super Nintendo é melhor mixada.
Sim, com certeza.
Mas não necessariamente é o melhor arranjo e tal.
É, parece muito a versão de karaokê, igual eu falei.
Uhum. Mas eles, o do Mega Drive, eles fizeram um trabalho bom com os instrumentos ali, né?
Dá pra
parecer que é um mix de instrumentos ali.
Exato, mais separado e tal.
É.
Eu concordo que realmente é o caixa de abelha alta pra caralho. Mas eu prefiro ela também.
É, o caixa de abelha é foda, né?
É, pô, o Mega Drive é isso aí. Os caras ficam bravos, você fala, mas o Bruno tá ligado que é.
Ah, e outra, né? Essa fase do gênio aí no Mega Drive, ele é quase próximo do final do jogo já, né? No do Super Nintendo é na metade do jogo ainda, né? Tem muita coisa pra fazer, né?
Mas o sprite também, se a gente for falar de gráfico, é gritante a diferença, hein?
É gritante, tá maluco.
Isso, sim, é.
Do Super Nintendo é um esculacho.
Não, do Mega Drive é um esculacho, pô. Do Mega Drive
é bom. Não, você tá louco. O Jurandir é louco que tá falando um negócio diferente. Esculacho
ruim você tá falando, né? É.
Que isso, Jurandir?
Você não acha bonito
o Evandro falar um negócio?
Não, é bonito, mas pô, o Mega Drive não é muito melhor, não?
É escuro, cara. É muito escuro do Mega Drive, cara.
Não é, mano.
A do Super Nintendo é o design de todos os jogos da Capcom do Super Nintendo, tá ligado?
Exato,
é. A do Mega Drive é o filme. É o melhor que dava pra fazer perto do filme.
Coloca. Pronto, aí chegou o live action tava aí no Mega Drive.
Gente, que aqui.
Caralho, é muito diferente.
Não dá,
cara,
Jogandinho. Não dá.
Vocês acham melhor do Mega Drive?
Caraca, o sprite muito melhor.
Caraca,
pô.
Mano, os sprites do Mega Drive são muito melhores, mano.
Não vou deixar me enganar.
Vamos ser fanboy, mas caralho, Jogandinho, não dá, mano. Aí não dá.
Você tá achando melhor, doideira, cara.
O Sprite é muito melhor. O único que tá brigando.
Não, tô brigando. Eu só tô surpreso que realmente vocês acham que em gráfico, o Aladdin Super Nintendo do Mega Drive
é mais perfeito. Peraí, você é um, aí tem três pessoas dizendo uma coisa e você tá surpreso.
Tô surpreso.
Não tem. Basta enxergar, mano.
É, a fase que é muito bonita, inclusive, que é ele e a Jasmine no tapete lá e tal, não dá nem pra ver o olho dele, pô.
Olha aí, Felipe, mandei uma aqui.
Dá pra ver o olho dele? No Super Nintendo, no Mega Drive, todas as fases...
Olha o grupo aí, ó. Essa imagem,
é tipo
essa
filme,
imagem...
pô.
Puta, é muito do Mega Drive. Tá louco, não dá, mano.
Caraca, mano.
Mas esse é um ponto mesmo. O personagem, ele realmente ele é melhor animado no do Mega Drive.
Não, o da esquerda é...
O sprite parado também é, cara. Isso que a gente tá falando.
Da esquerda é um menino no deserto. Da direita é o Aladdin.
É um personagem genérico no deserto. É. Gerar personagem genérico no deserto. Fizeram isso.
O da esquerda é assim, o cara pega, é o Aladinho. É o Aladinho, vamos pegar o Aladinho.
Olha aí, olha aí.
Aquela fantasia genérica no, na loja, né, na época de Halloween. O Aladinho.
O cara comprou no Shopee, o cara fala fantasia do Aladinho no Shopee.
Olha aí, ó.
Ladrãozinho de rua do deserto.
Tem uma fase...
Dá, mano. Olha a animação disso aí, não dá pra...
A fase do tapete.
Menino no deserto. Nas Arábias, né? Celso Portioli nas Arábias.
É o Celso Portioli nas Arábias e o outro é o Aladdin. Essa fase do tapete, ela é super legal, tá? Mas olha o sprite aí. Parece um sprite do jogo 8-bits, mano. Tudo bem que ele tá longe, tá?
Já as mini cegas, os dois.
É, ninguém tem olho, mano.
Nessa dirigindo sem olho nesse escuro, irmão. Que perigo.
Cadê a
fase super bonita?
Cadê do Mega Drive?
Não tem essa fase, eu acho, no Mega Drive.
Ah, não tem? Que absurdo. Não,
essa fase, desse jeito, não tem.
Como é que não tem o mundo ideal? Um dos momentos mais icônicos do desenho da Aladdin. Não tem no Mega Drive, simplesmente. É isso. Vamos tirar. Vamos fazer o jogo do Rei Leão sem o Hakuna Matata?
Aí essa fase é mais bonita mesmo no Super Nintendo.
É, mas nem tem.
Não, mas peraí. Não tem no Mega Drive? Peraí. Tem então... fase do tapete no Mega Drive, só não tem essa aí.
Mundo ideal.
Porque
mundo
essa ideal, aí é um, essa, mas mundo essa é uma fase ideal. Bônus do Super Nintendo.
Sim, é
uma
bônus. Mas é bonita, é uma fase bonita. É bonita. É um diferencial da versão do Super Nintendo, com certeza. É bem bonito.
É uma humilhação aqui. Pra mim é nota zero pro Mega Drive.
Mas olha o Aladdin, no tapete comparado com o Aladdin. No tapete
na versão do Mega. Não, olha lá.
Comparado com o menino do...
Você tá comparando aí com a TV Ultra HD. A gente jogava na TV de 14 polegadas e não via nada, caralho.
Não, não vi nada porque o Aladdin não tem olho.
Mas eu não voltei no tempo pra gravar esse 99 vidas, não, pô.
Ele tá jogando com os olhos fechados, caralho.
Olha o tapete dos dois, mano, pô.
É muita diferença.
Não dá.
É um tapete esculacho.
Não dá. Tem um desenho no tapete do Mega Drive, do Super Nintendo. Ele é azul.
Falar mal da Capcom. É muito mais jogo, é muito
ele
mais
é azul
jogo.
E amarelo.
Muito mais possibilidades.
Nossa, mano, olha isso.
É um jogo incompleto, cara, do Mega Drive. Vocês estão entendendo aí, cara.
Parece um jogo de Master System, não tem jeito.
Não, não para, tá de sacanagem.
Olha aí, olha o tapete, mano.
Eu jogando, eu tenho o Aladdin do Game Gear, é igual esse gráfico aí do Super Nintendo.
Caraca. Existe um Aladdin do Master System, Bruno? Se comparasse...
Tem. Bota aí.
Calma aí.
Caramba.
Bota aí.
Se fazer o teste cego da Kaiser...
Quem é que faz o Aladdin do Master System? É a SEGA?
Se botar o Aladdin do Master do Super Nintendo, ele não vai saber a diferença.
É a Virgin?
É, o sprite do Aladdin do Master é bem mais parecido com o do Super Nintendo.
É mais parecido com o Super Nintendo, pô.
Deixa eu ver aqui, Aladdin Master System.
E é um jogo... E, aliás, esse é um outro ponto. A versão do Master é uma terceira versão diferente do jogo, bem, tá?
É, o Master sempre era, né?
O tapete do Master tá melhor que o do Super Nintendo.
Aí, é sacanagem aqui, né?
É azul e amarelo.
Aqui. Pior que na versão... Eu nem conhecia essa versão do Master System. Ela tem a fase do tapete do Aladdin da Jasmine e, tipo assim...
Não fica devendo muito.
Não fica devendo muita coisa, né?
É cego igual, mano, mas é...
Olha
aí. Exatamente, é.
Caraca,
cego,
não
cego
fica
igual.
Real, não fica devendo muito,
é cego
muito,
igual. O Jandir também deu um zoom máximo ali pra acabar
com a imagem. Mas é como vocês estão fazendo, caralho.
Eu fiz a mesma coisa com as três imagens que eu mandei.
Não,
tá bem. Eu vou dizer pra vocês que a Jasmine tá até melhor na
do Aladdin, Master. O Aladdin do Master System é melhor do que do Mega Drive.
Aonde?
Não é mesmo.
O Aladdin do Master System tem mais fase, caralho.
Aladdin do Mega tá parecendo o.
Gente, a jogabilidade é horrível. Do Master System aqui é horrível a jogabilidade. Pelo amor de Deus.
Tá é bem diferente, é horrível.
Não é diferente.
Isso
não,
é pior mesmo. Isso é pior mesmo.
É horrível a jogabilidade. Tô vendo aqui. É pavoroso. É, mas. Mas eu discordo de vocês, cara. Eu não consigo...
Esse negócio do sprite, você discorda?
É que vocês estão dizendo que o Aladdin não tem olho, mano. Mas o Aladdin tem olho aqui, caralho, ó.
Onde, caramba? Na foto.
Você imaginar o olho,
literalmente não tem olho.
Aqui, ó. Vou mandar a foto aí pra vocês aí, ó. Ele lutando contra o último chefão.
Não, tô falando só no do tapete, pô.
Na fase
do tapete. É que ele tá apaixonado, caralho. Ele tá com o olho fechado. Tá num momento de alegria, cara.
Os dois, né? Os dois estão apaixonados.
Sim, pô. Vai. Primeiro porque dá medo andar, voar no tapete. Então você fica com o olho fechado aí, cara. O tapete tem vida própria.
A parada é o seguinte. O Aladdin do Mega Drive, ele é o Aladdin. O do... Pra entender, é o do musical, pô.
O Menino do Deserto.
É o Menino do Deserto.
É o menino do filme de Indiana Jones.
Ladrãozinho de Ágraba.
É a
fantasia. Você pediu lá no Shopee e tava lá anúncio da fantasia. Menininho de Ágraba. Ladrãozinho.
Ladrãozinho de Agra,
velho. Como é o episódio ladrão. Chaves? Ladrãozinho.
Ladrão.
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 Ladrãozinho.
Ladrão.
Seu ladrão.
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 Caraca, mas o do Super Nintendo tem muito mais fases, né? É um jogo mais completo, né?
Ele usando o último argumento dele.
Tem muito mais fases. Né? O que, que são muito mais fases? Me explica o que são
tem
muito mais
fases. Tem 4, 5 fases a mais do que o do...
Você é louco, Jurandir? Você sabe contar,
não? Você é louco, não? Rapaz. O do Mega Drive aqui, cara, ele passa meia hora na mesma fase.
Seu o doidão, o do Preguiça Mega Drive tem mais fases, ô seu doido.
Tem nada, tem nada.
Tem. Super Nintendo tem 7 fases. A do versão do Mega Drive tem 9.
Vamos ver aqui, ó. É porque tem... Quando você passa de uma fase, ele vai pra um stage 2, né? Mas não é o estágio 1 de 2, no caso. Né? Aí tem muito mais
não, fase. Não, eu não tô contando o subestágio, senão aí já viu, fio.
Ó, tem aqui, ó, entre 5 e 6 estágios, além das fases bônus com a Jasmine, tem muito mais fase, né? Muito mais completo.
Nossa, acabei de falar que tem 9 no Mega Drive, como que 6 é mais que 9?
Vamos pegar aqui as avaliações. As avaliações dos sites, ó. Vamos pegar
as avaliações do site da época.
A Famitsu, por exemplo, deu 92% pro... Era a época que dava porcentagem, hein? A Famitsu?
Outros
porque no do Mega Drive ele tá 35 de 40, hein?
Bom.
Sucesso aqui, mano.
É tipo uma nota. Quase um 9.
Aqui, Game Pro. Porra, por que que eles dão diferentes, né? Ó, a Game Pro pro Super Nintendo deu 4.5 de 5. E aí no do Mega Drive dá 18.5 de 20.
O Jurandir postou essa foto do Aladdin, olha lá no grupo. A única coisa que me pareceu nessa coisa é aquele do meme do This is fine, manja, porque alguém pegando fogo. Bota
e
lá.
O fogo comendo, né?
IGN deu 8 de 10 pro do Mega Drive e não deu nota pro do Super Nintendo. É triste isso, né?
Por quê? Será que o do Mega Drive é mais popular?
É, eu tô vendo aqui as vendas. No geral, aparentemente o do Mega Drive vendeu 4 milhões de cópias e se tornou o terceiro jogo mais vendido da história do Mega Drive.
Ah.
Ele só fica atrás do Sonic 1 e Sonic 2. 4 milhões de cópias aí.
Isso é surpreendente.
Sim, mas...
Agora, eu não consigo ver os números de vendas, né, do... A Capcom nessa época não era tão transparente assim.
É porque acho que foi publicado pela Nintendo e nem consta, né, na...
Aladdin Sales.
Porque a Capcom mostra os números de vendas de jogos do Nintendo assim. Que vendeu que mais de 1 milhão.
Que passou mais de 1 milhão. Então você já tem uma mensagem aí?
É.
Será que descobrimos, então?
Temos aqui, temos aqui, ó.
Para.
Eu achei os dados.
Achei
os dados aqui, ó.
Qual que é o site? Qual que é a fonte? Data Jurandir.
Não, aqui é a fonte, ó.
A página acabou de subir no...
blogspot.
A página acabou de subir no cinema.
Aladdin provou ser um sucesso comercial, vendendo aproximadamente... Olha aí, hein? Vendeu a metade do Mega Drive.
Caramba, do Mega Drive
então, 8 milhões de cópias.
Voltando aquela lá no começo que a gente falou.
Se tornou
o
jogo mais vendido da Capcom
o para Brasil o Super Nintendo. O Brasil jogou!
Depois de Street Aladdin Fighter 2 e suas diversas versões.
Ah, sim. É difícil de confiar.
Caraca, o segundo jogo mais vendido da Capcom da história do Super Nintendo, que doideira, né?
É porque o Street 2 é o primeiro e muito na frente. Não tem
mas como. Na minha locadora...
O estudo analítico e objetivo da locadora do seu Roberto... O Aladdin do Mega Drive é mais popular do que o do
pesquisa, né?
Exatamente.
Mas eu não confio nesses dados aqui não, tá?
Ah, não, é não. O legal é a gente fazer só base na nossa locadora mesmo. Esse é o real.
Ó, Super Nintendo... Bruno. Aladdin do Super Nintendo tem 19 fases.
Hã? Lógico que o Jurandir está bêbado.
Tô aqui, ó.
Tá aqui,
ó.
Que 19 fases, mano?
Não é 19 mundos, é 19 fases.
tcr.com.br/Aladdin.
Tô falando aqui, cara. Vou mostrar aqui.
É o review do filme e as vendas do
Aladdin. Tem uma nota de rodapé lá que apareceu agora, esquisito.
Atualizado é.
Ó, bro, tem esse site comparando os dois aí, ó. Ó. Fazem um site, faz muitas comparações entre os dois jogos aí.
Muito texto, não, mole.
Muito texto, texto pra caralho.
Deus está triste com tanto texto.
Manda áudio, né?
Caralho, que tanto texto.
Manda o podcast deles de comparação que eu uso.
Caralho,
mano. Manda o corte.
Manda o corte aí desse texto. Cara, foi uma bíblia comparando os dois, cara.
Pô, esse site com o fundo escuro assim é ruim demais.
É, né? Então. É muito retrosaço, né, mano?
Pera aí, ó, vamos ver aqui, ó. Tem a conclusão final do texto, tá? Eu vou ler aqui, conclusão final. Numa época em que estúdios se esforçavam em um produto licenciado para jogos, ambos os títulos da Capcom e da Virgin ofereceram ótimos resultados. No entanto, a versão do Super Nintendo é a vencedora nessa batalha por vários motivos. A experiência da Capcom no design de jogos de plataforma desde Mega Man de 1987 ajudou a melhorar sua fórmula. Tudo se resumiu a uma mecânica flexível e design de níveis equilibrados para tornar essa experiência agradável. Outra coisa que ajudou nessa edição a conquistar a vitória é que, como há 19 fases com designs de níveis próprios
essa
e exclusivos...
Essa informação não procede, juras. Não existem
por 19 último, fases,
cara.
Não menos importante...
Você lembra de jogar 19 fases, Jurandir? Não tinha 19
fases. Não tem 19 fases, Jurandir.
Não tem, não. 19 fases.
Não tem, mano.
Caramba, 19 fases, Bruno.
6, 7 fases. Catou um blog do doidão Aladdin,
mano. É um cara avulso qualquer falando um bagulho maluco.
SNES Fanboy o nome do blog.
Não, olha o domínio do cara, mano.
Eu vou contar aqui, ó. Uma fase, tá?
Não, olha o site. RetroGamerJunction.weebly.com, tá certo.
Ele pôs isso aí agora.
Vixe, Jurandir. Perdeu o seu cartão de crédito, hein?
6. Eu tô com.
Vai começar 11 a chegar
minutos.
Semana que vem.
11 minutos de vídeo aqui, gente. Ó. 11 minutos de vídeo. Já tem 6 fases.
Eita porra. Cada inimigo é uma fase?
O que é uma fase pra você, Jurandir?
Avança aí, mano. Vai aí no negócio aí, né? Mandei o link aí, ó.
Às vezes o ser humano está louco na droga.
Vem aí, mano. Até 11 minutos já passou 6 fases,
Jurandir,
ó. Fase
Jurandir,
do ouro.
Eu vou ler o texto.
Fase da caverna.
Jurandir, eu vou ler o texto.
Maçã.
Eu vou ler o texto do review pra você.
Fase do macaco. Vai lá, vai contando.
Por favor, Bruno.
No texto do review, o cara tá declarando assim, ó. Vários chefes para enfrentar nos estágios 1, 6 e 7, sendo 7 o último estágio com a batalha com o Jafar. 7, o último estágio. Onde tem 19, mano?
Como é que o cara foi digitar 7?
Essa aí é do Mega Drive, não? Mano. Essa versão do Mega Drive,
é do Super,
né?
Não, esse é o review do Super Nintendo. A versão do Mega Drive tem 9, mano.
Não, eles compararam aí, mano. Eles compararam
Juras,
os dois
não
aí.
Não existe, mano. Acho que não existe jogo no mundo. Só o Kid Chameleon tem mais de 19 fases, que aí tem 100. Mas, mano, não
por
existe.
Por favor, o do Mega Drive tem 10,
meus amigos.
Achei duas fontes aqui, ó.
Acho que o que ele tá fazendo, ele tá separando. Se ele separar a última fase em 2, dá 10, mas é 9 mesmo. E aí o do Super Nintendo tem 7.
É isso mesmo, ele tá separando a última fase em 2.
É, então é isso que eu tô falando. Não, a versão do Mega tem mais fases e a versão do Super NES tem 7, mano. Não tem.
19 é loucura.
19, mano.
19 nem somar os dois, caralho.
Não, mas. E a, assim, ó, tem uma fase, né? Tipo, fase 1. E aí tem 3 segmentos dentro daquela fase 1.
Isso continua sendo uma fase.
Não, não continua.
Uma fase, Juras, é quando o próprio jogo termina, você... corta e passa pra um segmento seguinte, um estágio seguinte, cara.
Não é assim que funciona, Bruno.
É assim que funciona, lógico que é assim que funciona.
Aqui, ó, estágio 1, level 3.
Aliás,
estágio
vou te dar um exemplo. Não, quer ver? Eu vou dar um exemplo muito fácil.
O Maladin não tem isso, mas é plano sequência, cara, é quase... É
plano sequência agora, pronto. Presta atenção. Plano sequência é forma de game.
É o Birdman. É. Não, aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó, o Game Fax do jogo do Aladdin.
God of War 2018 versus Aladdin.
Last of Us 2.
Ó, pra gente conhecendo. Por favor, novos amigos, ó. Estágio 1, level 1. É aquela fase que a gente conhece, maravilhosa.
Então,
estágio 1, level 2.
Elden Ring só tem uma fase, então, zona.
Estágio 1, level 3. Estágio 1, level 4. E aí
então, presta atenção, Jurandir. Jurandir, presta atenção no que você tá lendo. Leia de novo.
Estágio 1, level 4.
Aham. Presta atenção. Estágio 1, level 4.
Quatro fases.
Qual fase? Não. Ai, caralho, que loucura, mano.
Quatro levels, tá bom? Tá, então é só,
então,
eu posso
mudar
a palavra.
Então, mas só que fase é o stage. O stage é a fase, é um.
Não, Bruno, você tá querendo pegar aí na maciota, porque você sabe que o Aladdin...
Eu não tô querendo fazer nada. Eu vou dar um jogo que você vai conhecer e você vai entender. 99 vidas.
Sim,
onde que termina vidas. A primeira fase do 99 vidas?
Ele termina no seu Roberto.
Exatamente. No seu Roberto. Agora, presta atenção. Primeira, ó, Stage 1, 99 vidas, beleza? Foi lá. Não tem um corte da parte da cidade pra quando chega o caminhão?
Não tem, diferente do jogo do Aladdin, que tem.
Não, cara, lógico que tem.
Ele chega no final da fase, tem uma setinha, e aí ele fade
aí
out.
Aí você vai, é que
fade
você
in
não
pra outra
vê,
fase.
Não, você não viu, mas existe um corte de cena ali.
Existe corte de cena, ou seja, é outra fase.
Então a primeira fase do 99 vidas são 3 fases.
Não tem corte?
Então 99 vidas tem 20 fases, é isso pra você?
Não, eu tô dizendo se pô,
tem devia corte, ter botado no marketing.
É, vou vender. Fases, não. Deu mole. 99 vidas deve ter umas 50 fases, porque lá no elevador, cada vez que ele para, é um se andar novo, né?
Se tem fade out, se tem fade out, é uma fase nova.
Não é você que define a regra. Se a
tá no dicionário, se tem fade out...
A própria empresa chama de stage one level, isso é um subestágio. É uma fase, cara.
Não, tudo bem. Nesse sentido, sim. Não, tudo bem. Esses caras. Mas olha aqui, ó. Vou mandar aqui pra vocês aqui, ó. Por favor, o vídeo aí. Mandei o link aí já no momento certo. 3 minutos e 50 segundos. Ele chegou aí, Bruno, nesse final, né? Concluiu a fase, ó. A um frase. Bonuzinho e tudo mais, etc. Ele não só é uma nova fase que vai começar, que vem um bônus. Vem um bônus e em seguida dele começa o level 2 do estágio 1, tá ligado?
Então, qual é o nome? Juro, qual é o nome?
Sim, mas o que eu tô falando é a quantidade. São fases diferentes, entendeu?
Não são fases diferentes, porque o stage é a fase.
É o mesmo lugar, ele tá no mesmo lugar, caralho.
Não, juro, de tudo.
É um level diferente. Não tem a mesma galera?
Depois, eu vou parar, deixa eu falar uma coisa. Eu vou parar, porque isso aqui vai ficar parecendo o bagulho do The Last of Us 2 lá.
Enforcar alguém no chão.
Exatamente, então vamos parar.
Ele, menina mal agradecida.
19 fases, aceite aí, 19 fases aí.
Pois saiba de uma coisa. Os loucos são curados com muitos e muitos baldes de água fria.
Que loucos.
Todos.
Não, eu prefiro ir nos caras que desenvolveram. Se os caras desenvolveram, tá chamando que tem 7 fases, eu acho que eu vou ouvir os caras desenvolverem.
Literalmente, depois desse negócio que o Jurandir mandou, no final parece assim, stage one clear.
Ok, é. Ok, ó. Ó, presta atenção.
Tem
7 estágios, 19 levels. Ok?
Calma aí.
Então,
calma
estágios
aí,
que...
Não, Bruno. Vou acabar com a graça dele agora. É. Checkmate. Qual o password pra ir pra esse estágio 2 seu aí?
Não, pro level 2 não tem. Tem pro estágio 2.
Então, logo. Quantos passwords tem?
Tem 7 passwords.
Logo.
6 passwords. Né? Acho que são 6, né? Do primeiro não tem, não porque precisa, né? Você já começa...
Você já começa nele, né? Se precisar de password pra ir pra primeira fase, passou. Acabou. Então, tem 6. Logo, 7 estágios.
E quantos levels? 19 levels.
Lost levels.
Tá ligado?
Por essa conta, o do Mega Drive vai
deve ter 15, uns 50. Então.
Não, porque 50. Não tem corte?
Tem.
Tem quantos? Quantos
aliás, levels? Eu te convido, Jurandir, para ler o manual do Aladdin, o que dizem os desenvolvedores sobre ele.
Por aí favor, você conta ali
os mundos do Aladdin ali pra você, ó.
Qual Aladdin? O do Mega Drive?
O do Super Nintendo. Caramba, a gente tá discutindo o Super Nintendo.
Tá, pera aí, eu vou aqui. Aladdin, SNES...
Tá aí, manual. Eu já mandei o link pra você do manual.
Mas tu
adulterou. O Bruno já foi melhor, né? Achei que ele ia mandar a foto do manual dele.
Adulterou, Bruno.
Chegou com o Photoshop aqui. Pô, com
não, PDF. Mandei do blog do cara.
Qual a página, Bruno? Muito texto aqui.
Caraca, só dá um scroll, mano.
Hoje, deu hoje a faladinha.
Ctrl F.
Isso.
Ctrl F no PDF, cara. Coloca aí, estágio 19. No...
Deu hoje a faladinha. The Marketplace.
Upa esse PDF num site pra mim, vou botar um Ctrl F.
The Cave of Wonders. Escape from the Cave Wonders, a lâmpada do Aladdin, a pirâmide, já faz palas. Quantos aí, rins?
Pelo coisa dá 6 ainda, não dá nem 7.
Isso, é porque a última fase acontece dentro do que
tá
a batalha.
Tá errado esse negócio aqui, esse manual.
O manual tá errado. O manual do...
Manuel.
Sabe o que é pior de tudo? Tô aqui discordando do Jurandir o tempo inteiro pra chegar no final e falar, pô, eu prefiro a versão do Super Nintendo.
Caralho. É, dito isso...
Tu prefere a do Super Nintendo?
Dito isso, eu vou falar que eu também prefiro. Mas a do Mega é mais bonita.
Sim,
e a música é melhor.
Sendo justo.
A música é melhor, o gráfico é melhor, o jogo é melhor, o desenho
é melhor.
É
que de jogar a versão do Super Nintendo é mais legal.
A capa que é melhor do que a Virgin.
O
que
eu trouxe aí da Hitbox cagada me irritava muito no Mega Drive, mano. Puta que pariu.
É um jogo tosco, né, mano? É foda.
Não, tem um problema técnico, mas ele é mais bonito.
O problema técnico é que atrapalha a jogabilidade.
Ô, Jurandir.
Pois
Jurandir
não, Bruno Carvalho.
Dá uma olhada nesse outro link aí.
Caraca, que pronto aí.
Outro manual.
É o manual da versão do Mega Drive, pô.
Sega.
Até o manual é mais bonito, hein,
Bruno? Então, vai na página embaixo, 16.
Não é mais bonito, né? Foi impressa aqui na Xerox da esquina, cara.
Olha não, mas capa, é porque aí o cara tirou do próprio manual ali e o cara pegou uma imagem zoada, ué.
É só a foto que é bonita, o resto é
preto e branco. Não, a capa é bonita. A capa
qual é a
bonita.
Página, Bruno?
16.
A partir de 16.
É, 16. 16, tá aqui. Agrabah Street, The Desert, Agrabah of Tops, Soul Condition, Cave and Wonders, Hug Ride. Tem quantos aqui, cara? Inventou um monte de fase aqui?
É, o cara. Tem cara, nove e aí a última quebra em dois lá que eu falei. Então, em teoria, entre 9 e 10.
E por que, o jogo é menor?
Não é menor, Jurandir. Que loucura é essa, mano?
Não é menor do que o do Super Nintendo?
Você tá criticando, você tá discutindo com a matemática, caraca. Desde quando 9 é menor que 7?
Não, 6? Mas você pode ter, tipo, né? Você pode ter mais fases e ser um jogo menor.
E a gente acabou de falar que o jogo demora mais no Mega Drive por causa da exploração, seu louco.
Demora mais?
Sim, o jogo do Mega Drive demora mais. Loucura é essa, mano?
Eu discordo, Bruno, eu sinto muito.
Tudo bem, você pode escutar. Você não tá discutindo comigo, você tá discutindo com a matemática. Mas
qual é o jogo mais marcante aqui?
No mundo, Brasil.
No mundo.
Meu país, Brasil.
No mundo.
No bairro.
No mundo é do Mega Drive, já chegou a essa conclusão.
É, pelos números de venda, né?
A gente volta lá pra
números forjados, né? Mesmo.
Números forjados, exatamente.
Foi claramente alterado aqui.
A gente vai parar. Tem nota? Esse programa é isso.
Tem nota, vamos lá.
Tem nota.
Vamos pras notas?
Pras duas versões?
Para as duas versões.
Ou pro Sentimento Aladdin?
O Sentimento Aladdin.
Porque o Jundi tá full no sentimento aí.
É. Nota dó.
O do Mega
nota dó. Notas para Aladdin do Mega Drive e do Super Nintendo. Começando pelo melhor, obviamente, pelo do Super Nintendo. É um clássico. Na verdade, o clássico é o filme, né? O filme da Disney que é o grande clássico e que inspirou esses jogos. É, vou dizer que eu não joguei o Aladdin do Mega Drive na época do Mega Drive em si, do videogame, joguei no emulador. Eu posso até ter jogado alguma coisa assim do Mega Drive na época, mas eu tenho poucas lembranças desse Aladdin. Mas eu joguei no emulador, obviamente, mas sempre preferi a versão do Super Nintendo. Pra mim é um dos jogos que me faz ter saudade do Super Nintendo, especificamente.
Eu acho que não restou dúvidas com a gente ouvindo esse podcast e não restou dúvida que você sempre viu do Super Nintendo.
Né? É um desses jogos que me faz ter saudade do SNESão.
Só quem tem dúvida se o Jogando de PF é um jogo que ele jogou quando o jogo que ele não jogou, ele prefere que ele jogou.
Eu vou dar 95 vidas para o Aladdin do Super Nintendo. E do Mega Drive vou dar 80 vidas honestas aí. Felipe.
Eu vou dar pra versão do Super Nintendo, que é a minha preferida também, por causa do gameplay e essa parada da nostalgia, porque foi a que eu mais joguei mais também. Pra mim era a versão, sabe, tinha na cabeça do Aladdin, era sempre essa do Super Nintendo, que é a que a gente tinha lá na casa da minha avó, no Super Nintendo do meu primo e tal, que a gente sempre jogava. Então pra ele eu vou dar 90 vidas, acho que é honesto.
Bonito aí.
Nota honestíssima. E pra versão do Mega Drive, foi a versão que eu joguei mais até agora aqui pra gente gravar. E ela realmente, no ponto de vista do gameplay, ela não é tão fechadinha e tão divertida, eu diria assim. Não tem muito... Sabe, aquela vibe do videogame 16-bits é muito forte com o Mega Drive, o Aladdin do Super Nintendo. E ela não é tão forte com o Aladdin do Mega Drive, mas é um jogo que, do ponto de vista artístico, ele é muito mais impressionante do que a versão do Super Nintendo, pelo visual, né, dos personagens, das animações, essa parada da trilha sonora, apesar do rádio do Mega Drive atrapalhar. Então vou deixar aí 85 vidas, 5 vidas de diferença aí.
Honesto. Evandrilson.
Cara, eu acompanho o relator, a gente falou aí de aspectos individuais dos dois jogos, e tem vários deles que eu acho que realmente o Mega Drive é melhor. Eu sou do time Juras, apesar de tudo, eu acho que sempre o Super Nintendo foi meu videogame favorito, num geral, em todos os jogos. E no caso desse jogo especificamente, do Aladdin, eu joguei os dois e eu achava o Super Nintendo mais legal de jogar, mais gostoso de controlar o boneco e fazer o que o jogo pedia que fosse feito ali. O rolê da colisão que o Bruno citou era irritante no Mega Drive, porque vários inimigos tinham que chegar muito próximo dele pra dar o dano ali, né? Conseguir destruir e tal. E eventualmente o boneco tava parado, o outro também tava parado e você tava atacando e você tomava o dano, sem mais nem menos. Então assim...
Pois é, porque... Tem uns inimigos que tem meio que a mesma arma que você, né? Que é a espada. E o deles te acerta e você não acerta ele.
É o tipo de coisa fora que se fosse lançado hoje em dia, facinho um patch arrumaria, tá ligado?
É.
Só que não tem patch pra cartucho daquela época, né? Então, foi lançado assim e é algo que eu acho que atrapalha bem, sabe? Porque ele é uma dinâmica diferente. Quando o Super Nintendo está pulando lá com paraglider, com o tapetinho do Aladdin, nesse tem muito esse rolê de tacar a maçã e chegar perto e dar espadada e tal. Então, eu acho que atrapalha legal. Pro Super Nintendo eu dou 95 vidas, eu acho que é um jogo muito bom, que representa muito bem aquela época. E pro Mega Drive eu dou 85 vidas. Não é um jogo ruim, mas prefiro o Super Nintendo.
Ô Edu, coloca a musiquinha aí do O Mundo Ideal, da versão do Super Nintendo aí, que coisa maravilhosa. Depois coloca do Mega Drive. Ah, não, não tem.
Tem.
Vamos lá, Bruno.
Tem a música, seu
tem
louco.
Tem a música, só não tem a fase.
Ela toca na abertura.
Rádio.
Não, ela toca na abertura, no main menu.
Toca na rádio.
Ela toca no main menu, seu doido.
Bota aí a música do Aladdin
Sega. No menu? Nintendo. Caraca.
É, toca no menu, não, da tela título, ele toca no main menu.
Conseguiu colocar no jogo, é bota no menu, cara. Vamos lá, Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Eu vou dar a mesma nota pros dois jogos, na verdade, porque eu acho que...
Como assim, mano? Vai dar a mesma nota pros dois?
Vou. Vou deixar eu explicar.
Pra ver se o UPA do Mega Drive, né, safado?
Não, eu acho que ambos os jogos têm seus méritos. Vocês podem até perceber o que a gente discutiu dentro do próprio programa. A questão do gameplay da versão da Capcom Super Nintendo, justamente por ser moldada no estilo de gameplay que a Capcom já trabalhava, isso favoreceu muito. O jogo é um jogo mais direto, ele é um jogo que o gameplay fica mais justinho porque ele estava seguindo aquela direção que ele já sabia o que ele queria fazer. A versão do Mega Drive, por outro lado, estava experimentando algo e, como a gente mencionou durante o programa, nem sempre acerta. A questão das fases, por causa do fator de exploração, ou seja, de serem um pouquinho mais longas, acaba quebrando um pouco do ritmo de progresso do jogo. A questão do combate, como a gente mencionou aqui, realmente tem alguns problemas de detecção de colisão, e isso acaba tirando um pouco do gameplay. O jogo acaba ficando um pouquinho frustrante às vezes. Ele acaba tirando um pouco do brilho do jogo, né? No entanto, em questões técnicas, eu acho que a versão do Mega Drive ele acaba mostrando coisas diferentes. Como a gente falou, a versão do Super Nintendo é bonita, mas ela tem a cara dos jogos de plataforma da Capcom no Super Nintendo.
Real.
A versão do Mega Drive, por causa da técnica que eles decidiram usar, realmente parece que você tá jogando o filme, né? A questão do próprio áudio que a gente mencionou. Apesar do hardware de som do Super Nintendo ser melhor, objetivamente melhor, o arranjo das versões do Mega Drive foram mais elaborados. Então isso deixa uma impressão de que as músicas lembram um pouquinho mais as músicas da versão do filme mesmo. Apesar da qualidade do hardware em si ser inferior. Mas eu acho que cada um encontra o teu público. Não à toa, ambos jogos venderam milhões de unidades aí, cada um pro seu público. Tem a galera que acha a versão do Mega Drive melhor, tem a galera que acha a versão do Super Nintendo melhor. E eu acho que os dois se você, assim, no frigir dos ovos, um tem um gameplay melhor, o outro tem um valor agregado maior por causa da questão técnica. Então acho que eles são jogos, são experiências equivalentes, uma não sobrepõe a outra, e aí por isso a nota é 90 vidas para ambos. E aí o destaque também é a versãozinha que eu falei do Master System do Game Gear, que é uma versão totalmente diferente também. Vale pela curiosidade, mas pra jogar não é tão divertido, não.
Ah, só pra tirar uma dúvida, tá? Foi falado ali que o quando você joga a maçã e dá pra cortar a maçã, no do Super Nintendo também tem, tá?
Ah, só uma dúvida aqui, foi falado aí que a versão do Super Nintendo tem 19 fases, mas isso não faz sentido nenhum.
Tem 19 levels.
19 levels.
19 levels. Ah, muito bem, falamos sobre Aladdin, este clássico. Clássico do, né, da Disney especificamente, um clássico 16 bits. Jogo, um clássico dos 16 bits aí, né? Um jogo memorável para muitas pessoas. Eu tenho certeza que quando você é que nesse começo de geração ali dos anos 90, a gente viu muitas adaptações dos filmes, né, para os videogames. E realmente o que o Bruno falou é real. Esse jogo do Aladdin do Super Nintendo, ele tem muita cara do que a Capcom fazia com a Disney, especificamente nos videogames, né? Tem tudo ali. Parece que é como se fosse a mesma coisa com uma roupagem diferente, assim, sabe? Tem as mesmas características.
Provavelmente era. Será que não, mano? O desenvolvimento aproveitava algumas coisas e tal?
Pode ser. Com certeza. E isso não é uma coisa ruim, não. Isso não, quer não. Dizer que funciona tão bem que eles se permitem reutilizar esse tipo de... é, de código pra fazer o jogo e continua funcionando, entendeu? Esse é o ponto.
Mas é um clássico, né? Clássico é isso. Com certeza tá na memória das pessoas aí. Esse foi mais um episódio da nossa série Remake. Quais jogos você quer que a gente traga novamente aqui pro 99 Vidas? A gente fez uma sequência boa aqui, hein? Tivemos aqui o nosso Aladdin, né? Com duas versões. Antes teve Cash of Illusion, teve Quackshot, Street Fighter 2, Sonic 1. Cara, muita coisa bacana a gente falou aqui na série Remake. A forma da gente revisitar, né, os grandes clássicos que já foram falados aqui no 99, mas que a gente vai falar de novo, porque, enfim, a nostalgia é isso, é retornar para as grandes histórias e para os grandes jogos aqui e para as grandes memórias, né? Segue a gente no @99vidas lá no Twitter. Se você estiver ouvindo o 99vidas no Spotify, rolou recentemente aí o rolê lá, né, do... Como é o nome do bicho? Spotify...
Rapid,
né? Um nome muito paia, né? Difícil de falar. Devia ter uma... Né?
Ele chama de retrospectiva,
né? Ele chama de retrospectiva, né? É verdade. A gente
devia ter uma tradução, ó.
É. É que a hashtag é Spotify.
É o Rapid, né?
Rapid,
né? Rapid, é.
Rapid 10.
É. Até o barra, pra você acessar, é barra Rapid.
Exatamente.
Mas no Brasil é retrospectiva.
Agradecer a todo mundo aí que escuta o 99 Vidas pelo Spotify, que colocou a gente no top aí, né? Dos mais ouvidos do ano. Muito bacana. Muito
obrigado.
Os mais ouvidos, tem 19 ouvidos, mais ouvidos.
Exatamente. Você pode deixar seu comentário no Spotify mesmo, tá? Tem o nosso site, que é um nosso registro aqui, mas tem o Spotify também, que você pode deixar lá seu comentário. É muito importante pra gente, pra fortalecer a nossa comunidade, hein? É bom comentar, principalmente se você teve experiência com Aladdin, nostalgia grande aí, coloca nos comentários. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Sleep, you got a brand of magic net.
short too.